do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, Petrolinha Carrara, e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Neste quadro A Classe Trabalhadora na Igreja de hoje, vamos destacar a questão da desigualdade social, como já falamos muitas vezes aqui neste quadro, mas destacando que no dia 13 de novembro será realizado o 6º Dia Mundial dos Pobres. Sendo assim, vamos relembrar uma fala do Papa Francisco em 2020, onde ele coloca que as estruturas de benesses para as pessoas mais ricas chegam a ser um pecado. Veja só como diz o Papa. A Igreja alerta que essas instituições benéficas, tanto públicas quanto privadas, podem decair em estruturas de pecado. As estruturas de pecado hoje incluem repetidos cortes dos impostos para as pessoas mais ricas, justificadas muitas vezes em nome do investimento e do desenvolvimento. Paraísos fiscais para os lucros privados e corporativos e a possibilidade de corrupção por parte de algumas das maiores empresas do mundo. Assim falou o Papa, colocando, né, como corte de imposto para as pessoas mais ricas, como uma verdadeira estrutura de pecado. Vamos ouvir, então, palavras aqui do economista brasileiro e professor Ladislau Dalbor. Primeiro ele fala sobre a questão do meio ambiente e depois sobre a grande desigualdade. Então é assim, olha. Nós somos 7 bilhões e 700 milhões de habitantes no mundo. Todo mundo está querendo consumir mais e isso não está funcionando. Os efeitos disso são o aquecimento global, a liquidação da cobertura florestal do planeta, da vida nos mares e dos insetos, enfim. É só ver o muro das lamentações que os diversos cientistas de diversas áreas estão criando. Em termos ambientais, o fato é que estamos destruindo o planeta. E ele está sendo destruído por uma minoria. E a desigualdade, por sua vez, está atingindo níveis absolutamente insustentáveis. Então, ele falou aqui sobre consumo exagerado que destrói o planeta e agora ele vai falar sobre a desigualdade. Vejam só o texto do professor. Não há razão para haver tanta miséria, para haver, por exemplo, 850 milhões de pessoas passando fome, porque só de cereais produzimos mais de 1 quilo por dia por habitante. Então, o nosso problema é de organização social, de governança. Veja bem, não há nenhuma razão para haver miséria no planeta. Se dividirmos os 85 trilhões de dólares que temos de PIB, Produto Interno Bruto Mundial, então dividindo esse 85 trilhões de dólares que tem no mundo pela população do mundo, equivaleria a 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Isso é amplamente suficiente para todos viverem de maneira digna e confortável, mesmo sem precisar de uma igualdade opressiva. Basta reduzir um pouco essa desigualdade obscena que existe. Veja que interessante esse texto do professor, realmente, né? Se pegar todo o dinheiro que o mundo produz, que tem no mundo, e repartir para toda a população do mundo, daria 11 mil reais para cada 4 pessoas, né? 4 pessoas. Bom, aí ele continua falando assim. O terceiro elemento dessa situação crítica é que não existe falta de recursos, pois o planeta tem, em paraísos fiscais, cerca de 20 trilhões de dólares. Isso é 200 vezes aqueles 100 bilhões que a Conferência de Paris decidiu alocar para salvar o planeta do desastre ambiental. O problema, portanto, não é nem econômico, é de organização social. Veja só que o professor coloca aqui números bastante aceitáveis, né? Que só nos paraísos fiscais tem cerca de 20 trilhões de dólares. Portanto, não deveria haver miséria no mundo. Deus abençoe. Continuando aqui o texto do professor economista Ladislau Dalbor, ele passa para o Brasil. Olha, ele fala do Brasil. O Brasil está precisamente nesta média mundial. Nosso problema não é de capacidade de produção, e sim de saber o que produzimos, para quem e com que impactos ambientais. O grande desafio é o da governança do sistema. Então, ele diz, no mundo é governança e no Brasil também, né? Enfrentamos uma crescente desigualdade, com 1% detendo mais riqueza do que os 99% seguintes. E 26 famílias com mais do que a metade mais pobre da população. É, ele coloca isto aqui ainda no mundo. Olha, essa questão de somente 26 famílias terem uma renda igual a 3,8 bilhões de pessoas. Gente, que coisa impressionante, né? Quando tiver aí o Dia Mundial do Pobre, que será dia 13, vamos lembrar disso. É muito impressionante essa desigualdade. No Brasil, seis famílias acumularam mais riqueza do que os 105 milhões na base da pirâmide. A riqueza de seis famílias, gente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, equivale a 105 milhões de pessoas no Brasil. Nossa, incrível, né? A desigualdade atingiu níveis eticamente insustentáveis. Então, a questão não é só política, é ética também. Por isso, diante de tudo isso, né, que vemos aqui, fala do Papa, fala do economista e professor Ladislau Dalbor, por isso que o Papa Francisco propôs outra economia. E para isto foi realizado um encontro em março de 2021 na cidade de Assis, e no Brasil formaram-se vários grupos de estudos e de ações sobre essa nova economia, chamada Economia de Francisco. No Brasil, chamamos de Economia de Francisco e Clara. Santa Clara também junto com São Francisco. Vocês com certeza já ouviram bastante sobre isso. Economia de Francisco, aqui no Brasil, Economia de Francisco e Clara. Dentre os vários itens estudados e defendidos, tanto no encontro, né, como nos grupos de Economia de Francisco e Clara, vamos destacar aqui só apenas dois para a gente lembrar. O primeiro é renda básica universal, que é proposto aí pelos grupos de Economia de Francisco e também pelo Papa. Bom, a renda básica universal é assim, no quadro de uma visão geral de que algumas coisas não podem faltar a ninguém, uma forma simples e direta, em particular com as técnicas modernas de transferência, é assegurar um mínimo para cada família. Não se trata de custos, pois a dinamização do consumo simples na base da sociedade dinamiza a economia. O professor já falou, nós falamos aqui no texto do professor, que se dividir o dinheiro do mundo já dá para todas as pessoas, né, viverem dignamente. Então, que haja uma renda básica universal. Segunda coisa, que haja taxação dos fluxos financeiros. O que é isso? É colocar taxas, né, nessa questão aí de grandes dinheiros que são investidos, tal, né, que ficam rodando aí pelo mundo. Essencial para assegurar a informação sobre os capitais especulativos e para que os recursos financeiros sirvam para financiar tanto a redução da desigualdade como para estimular processos produtivos sustentáveis. Na realidade, os sistemas tributários no seu conjunto devem servir ao maior equilíbrio distributivo e à produtividade maior dos recursos. Então, esses são dois elementos dois itens que fazem parte aí da economia de Francisco. E, claro, tem muitos mais, mas só para exemplificar aqui para vocês. Agora, falando aqui da questão da pregação de Jesus sobre os pobres, a gente deve lembrar, com certeza, Jesus era totalmente contra um sistema, já o sistema dele na época já apresentava muita desigualdade e muita exploração das pessoas. Então, a pregação de Jesus não agradou a todos por isso. Os doutores da lei, os fariseus, saduceus, sacerdotes, imaginavam a vinda do reino de Deus como uma simples inversão da situação, sem mudança real no relacionamento humano. A Judéia haveria de se tornar livre da ocupação romana. Mas não era assim que Jesus entendia o reino do Pai. Ele queria uma mudança radical. Para ele, o povo de Deus tinha de ser irmão, não um povo dominador que seria servido por outros povos. Não. Você pode ver isso, inclusive no versículo 28 do capítulo 20 de Mateus. Veja aí depois. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Que Jesus queria irmandade, não uma pessoa dominando a outra. O que era boa notícia para os pobres, porém, era má notícia para os grandes. Porque o evangelho trazido por Jesus exigia dos grandes que abandonassem os seus privilégios injustos e que deixassem de lado as suas ideias de grandeza e de poder. A pregação de Jesus advertia contra a obsessão material que tinha, né? E que se procurasse antes o reino. Então, era assim, né? Tanto que os primeiros seguidores de Jesus organizaram suas vidas em pequenas comunidades, né? Os primeiros cristãos, né? Viviam em comunhão fraterna, tinham tudo em comum e já não havia mais necessitados entre eles. Pode conferir isto, né? Na linda leitura dos Atos dos Apóstolos em seu capítulo 2, versículos 42 a 44, que realmente viviam em comunhão os primeiros seguidores, as primeiras comunidades cristãs. E o mundo deveria ser assim, para que todos e todas fôssemos felizes e com uma vida digna. Lembre disso no dia 13 de novembro, onde será realizado o Dia Mundial dos Pobres. Queridos e queridas que ouviram aqui este quadro, muito obrigada e até o próximo, se Deus quiser.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.